Conquista de todos.
Conquista de todos, informação e prestação de serviço no seu fim de tarde, início de noite, 6:16. Vamos conversar agora ao vivo em nossos estúdios com o professor universitário Belarmino de Jesus Souza, ele que é graduado em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, e especialista em História Moderna e Contemporânea pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Minas.
Além disso, Belarmino é mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, doutor em História Social pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Évora, em Portugal.
Nosso convidado de hoje também é professor adjunto da UESB, e atua na área de história, sobretudo a história moderna e contemporânea, e um dos seus temas preferidos é vida política e a história de Vitória da Conquista, Indira.
Boa noite, professor Belarmino, seja bem-vindo à Conquista de Todos, para a gente conversar um pouquinho e falar sobre nossa querida cidade, Vitória da Conquista.
Boa noite, obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece a sua presença.
É uma alegria recebê-lo aqui, sabe, Indira, o professor Belarmino foi meu professor.
A responsa, viu, Elton, no Centro da Vista?
Exatamente, é. Olha, como diz o pessoal aqui em Conquista, ingigente que só. Sabe que todo professor tem um folclore, né?
É verdade, tem uma mística.
Tem uma mística e tal. E tem um folclore a respeito do professor Belarmino, que eu não sei se lá é verdade, que uma colega nossa da turma de 1997 chegou para ele e disse assim: Belarmino, Belão, como os alunos costumam carinhosamente chamá-lo, é muito texto, é muito livro, eu não tenho condições de ler tudo isso. Aí ele perguntou assim: o que é que você faz durante o dia, segundo o folclore? Eu falei assim: eu trabalho. À noite, eu estou na universidade. Você chega em casa que horas depois da universidade? Ah, por volta de 11 horas. E depois das 11, você faz o quê? Eu vou dormir. Ele falou: já encontrou aí o horário para estudar. Esse é o folclore que diz do professor Belarmino. Belão, boa noite, queria recebê-lo aqui. É muito bom ter você junto com a gente, professor. E o senhor tinha um projeto sobre cultura política e Vitória da Conquista. Professor, como é que é possível classificar, entender os valores políticos, a cultura política partilhada em nossa cidade?
Boa noite. Sim, um detalhe, viu? Elton era especialista, né, em caracterizar cada um dos professores. Pelo gestual, pela forma de falar, nós sabíamos a quem ele estava a imitar. Então, isso era clássico.
Eu acho que quem criou essa lenda foi Elton.
Pois é, eu tenho que ficar meio suspeito.
Pois é.
Eu tenho que ficar suspeito. Ô Elton, essa temática de cultura política, que eu tenho buscado nos últimos anos, trabalho um pouquinho com isso, ela é bastante complexa. Porque é difícil você identificar, em qualquer formação social, num país, no estado, numa cidade, traços comuns em termos de práticas, concepções, vivências políticas. Podemos, em âmbito de Brasil, identificar alguns elementos, como, por exemplo, a prática do clientelismo, um apartidarismo, podemos também, o caciquismo político, são traços de uma cultura política brasileira. Mas Conquista criou uma imagem de sociedade diferenciada. Sociedade de diferenciada. Se formos a rigor trabalhar com história política de Conquista, como eu fiz tratando da Primeira República, e depois o período entre a crise da República Populista, 62, e a redemocratização, vamos ver que a diferença não é tão grande assim. Que algumas práticas aqui eram reproduzidas como qualquer outra cidade. Mas alguns acontecimentos em Conquista contribuíram para a criação dessa imagem de uma cidade diferenciada. Primeiro, ela foi uma das cidades no estado da Bahia que foi um alvo direto do golpe empresarial militar em 64.
Verdade.
Com a deposição de um prefeito, prisão de cerca de 30 cidadãos conquistenses, que foram levados para Salvador, presos, ou outros processos mais ou menos demorados de investigação, e isso criou uma marca na cidade. Bom, como em todo o Brasil, com o golpe empresarial militar em 64, há uma viradeira, né? Quem estava fora do poder consegue aderir ao regime, vai para a arena, tal, alcança o poder. Com isso não foi diferente. Vamos encontrar polícia ligada ao DN, outros ligados ao PTB e tal, que foram para a arena e mantiveram o poder aqui até o início da década de 70. A eleição de Adiel Matos, no início dos anos 70, pelo MDB, cresce mais assim, diferente para uma cidade, na Bahia, elegeu um opositor, um cara da oposição. Isso cresce mais. E se manteve como uma cidade de oposição, ou supostamente de oposição, ao regime e seus representantes no Estado, até o final do regime. Então cresce essa marca de Conquista, uma cidade que era uma diferenciada, que o conquistense era mais politizado, que, como diria o saudoso Everardo Cunha de Castro, né, que era o bastião da democracia na Bahia, cidade espartana. Estudando isso a miúdo, a gente vê que não era exatamente assim. Mas essa imagem, ela foi construída. Mas existia, de fato, isso é verdade, um ambiente de respeito, de certa convivência democrática aqui na cidade, diferente de outros espaços no nosso estado e no Brasil naquele momento.
Professor, levando em conta, né, as matrizes sociohistóricas da sociedade conquistense, nós podemos dizer que nossa sociedade hoje é uma sociedade politizada e democrática?
Olha, não foge muito do padrão de que nós somos no Brasil. Não foge. Por exemplo, criou-se muito mito aqui em torno de Conquista. Conquista foi durante muito tempo a cidade que era anticarlista. Quando eu vou olhar as eleições, o Antônio Carlos Magalhães Barbosa sempre ganhou muitas eleições aqui em Conquista.
Verdade.
Não conseguia emplacar candidatos seus à prefeitura. Isso é verdade, mas conseguia ganhar aqui também. Quando nós pegamos, por exemplo, nos últimos pleitos para o Executivo Federal, para a presidência, você vê o centro-direita ganhando aqui em Conquista. Portanto, existe muito essa construção de uma imagem dessa cidade democrática. Nós tivemos aqui durante muito tempo uma presença forte dos movimentos sociais, um movimento sindical muito forte, sindicatos bancários, oposições sindicais, criação de uma CUT regional. Tudo isso contribuía aí para uma efervescência, especialmente nos anos 80. Então, dessa imagem aí de uma cidade mais politizada. Mas não foge muito ao perfil. Acho que tem uma construção, talvez, imaginada dessa conquista mais politizada, mais democrática. A prática não revela tanto isso.
O senhor falou
sobre... O historiador Bichato, ele quer revelar o que a sociedade quer esquecer.
Isso. Ficar
derrubando os mitos e tal.
É verdade. E o senhor falou aí de uma figura que faz parte, assim, do panteão, vamos dizer assim, do mito da cidade, que é o Jadiel Matos.
Sim.
Como é que o senhor caracterizaria a passagem de Jadiel Matos pela prefeitura?
Olha, Jadiel, ele tornou-se icônico, para começar, porque ele era um indivíduo muito combativo. Sim. Ele fazia parte de um grupo, né, nos anos 70, né, que era aqueles MDBistas autênticos, que criticavam os MDBistas que facilitavam a negociação com os mandantes locais, estaduais e tal, que eram chamados adesistas. E aqui em Conquista, Jadiel Matos, Elcio Soares, assumiu esse discurso mais enfático de oposição. E ele se manteve coerente nesse discurso. Por exemplo, Jadiel Matos tornou-se também fazendeiro, tinha produção de café, etc. Mas quando teve a greve do café em 80, ele era deputado estadual e faz um discurso enfático, defendendo o direito dos trabalhadores à paralisação, e considerava que uma relação saudável entre capital e trabalho no campo deveria contar com um sindicato dos trabalhadores forte e um sindicato patronal também forte. Então veja a leitura que esse cidadão trazia. Ele também tinha sido vítima de perseguição quando foi médico na Santa Casa, faz parte de uma ruptura de médicos daquela Santa Casa para criar uma unidade privada aqui de saúde, e ele se manteve coerente a esse discurso que ele fez nos anos 70. Até mais outros companheiros dele naquela época, nem tanto, mas ele manteve essa coerência. E é emblemático, a eleição de Jadiel, um MDBista autêntico, nos anos 70, aqui em Conquista, foi emblemático para todo o estado. Conquista se torna uma referência nesse aspecto.
E nos anos 70, né?
Nos anos 70, no período Médici, né? Isso. Que é com os anos de chumbo da ditadura. Então, no momento. Naquela época, nas demais cidades, para você ter ideia, você tinha Arena 1, Arena 2 e Arena 3. Você só não aderia ao regime que não queria, que não podia aderir. E muitas vezes você falar em um partido de oposição, fora de centros como Salvador, Conquista, Feira, Peixe, Taboão de Ilhéus, era uma coisa dificílima, era algo muito difícil, e Conquista conseguiu fazer isso.
Professor, um dia eu tenho uma pergunta, mas só para pegar uma coisa aqui que o senhor falou que eu não posso deixar de esquecer. Como é que a gente pode explicar e entender que Vitória da Conquista tem uma presença tão marcante da repressão do Exército com o coronel Bendoc Souza Alves aqui na cidade, destituindo o prefeito e ocupando a Câmara?
Olha, não foi gratuito. No trabalho que eu desenvolvi durante o doutorado, tem alguns aspectos, alguns elementos que apontam que Conquista já era observada com certo cuidado. Repare, o então embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, na época, ele chegou a visitar Conquista no ano de 63.
É mesmo?
Visitou Conquista, teve com o prefeito José Pedral, ficou hospedado no antigo Hotel Aliança, certo? Não é de graça, o embaixador americano vai visitar uma cidade do interior, visita Conquista, que tinha um prefeito o José Pedral, e visita Feira de Santana, que tinha um prefeito o Chico Pinto. E o que tem a ver Chico Pinto e Pedral? Naquele momento, o jovem prefeito Pedral, ele assumiu um discurso muito em sintonia com o presidente João Goulart e com o Leonel Brizola. Quando o João Goulart vem inaugurar aqui a BR-4, que nós chamamos hoje BR-116, no início de 1963, o discurso que Pedral faz é em defesa das reformas de base, em defesa da reforma agrária, e foi bastante enfático, e necessário até fosse lançar mão do uso da força para defender essas reformas. Portanto, a cidade era vista como um foco desse segmento, digamos, mais radical do nacional desenvolvimentismo representado pelo Jango e pelo Brizola. Portanto, tem esse aspecto aí que de fato... Eu até vou apresentar um trabalho agora no evento que fomos realizar de história. Vou trabalhar justamente com isso. Os passos da construção e desconstrução da imagem do Zé Pedral. E um dos passos é essa postura dele em 64. Era de fato muito identificado com o projeto nacional desenvolvimentista do Jango e do Brizola. Então isso justifica essa ênfase contra a cidade. E é interessante que o golpe que ocorre em abril, por cerca de um mês, parecia que a coisa ficaria serena. Quando de repente a cidade é surpreendida com a chegada das tropas com o Medalca aqui em Conquista. Foi uma coisa. E outra coisa, tinha um mapear de fato quais as pessoas que tinham algum tipo de envolvimento com esse projeto. Não foi de graça que 130 cidadãos conquistenses foram presos, e não foi de graça que o nosso saudoso Everardo Pulo de Castro teve um processo mais longo, porque era um cara ligado ao partidão, ligado ao Partido Comunista. Eles tinham de fato essas informações.
Interessante, hein, Alto?
Muito.
Nós estamos conversando ao vivo com o historiador e professor da UESB, Belarmino Jesus Souza. Professor, desde 2011 o senhor desenvolve um projeto chamado Poder e Imprensa em Vitória da Conquista, de 1930 a 62, com o objetivo de analisar aspectos relativos às disputas em torno das instituições de poder municipal e a ação de setores organizados da sociedade civil, em especial o que foi veiculado na imprensa. Neste período, 30 a 60, a Conquista tem um campo forte de disputa de poder, não é isso, professor?
Sim. Quando nós vamos trabalhar com determinado objeto, nós temos que escolher as fontes com as quais vamos trabalhar. E, para além das documentações oficiais, documentos de órgãos públicos, etc., eu percebi que nós tínhamos a possibilidade de usar aqui em Conquista a imprensa. Não tem como você trabalhar com esse período, e até 64, sem usar o jornal O Combate.
Sim.
E o Combate, eu falo que foi uma das primeiras vítimas do golpe, porque era empastelado quando do golpe. A disputa é interessante, cada agremiação política tinha o seu instrumento de divulgação, né? Então você tinha aquele campo nacional desenvolvimentista no jornal Combate, e você tinha um setor próximo ao DN no jornal O Sertanejo. Certo. Que alguns chamavam Sertanojo. Aí, uhum. Pra mim, isso é disputado lá da época, né?
Uhum.
Então, assim, parece que ela é bastante rica. Claro, eu sempre fazia a crítica interna, a crítica externa, a fonte e tal, perceber todo aquele contexto, mas ela é bastante enriquecedora. Posteriormente, você tem jornais como Tribuna do Café, que tem o seu jornal diário, que isso. Tem uma cobertura que, apesar de ser ligado ao seu Isaac Vasconcelos, né, com o cara ligado ao PDS e tal, ele não deixava de cobrir aspectos dos meios sociais. Por exemplo, quando o José Novaes falece em 92, ele publica uma página inteira da biografia do Novaes. Então, é interessante. Isso que eu tenho buscado. Claro, fazendo toda a preocupação de fazer análise crítica, crítica externa dessas fontes, mas que foi ter sido bastante útil. Infelizmente, hoje nós perdemos essa possibilidade.
É verdade.
Hoje nós temos que acompanhar os blogs e tal, mas essa imprensa ali, isso vai fazer uma falta tremenda em termos de fontes históricas para o futuro. Bom, teremos outros mecanismos, outros meios, né, outras mídias, mas faz uma falta tremenda. Eu, particularmente, gosto do contato direto. Você está diante ali do jornal, uma coisa impressionante.
E como é que eram esses embates entre esses jornais de um campo e de outro, professor?
Ora, de certa forma, era um embate morno no período mais prolongado, né? Mas bastante enfático e venenoso na época dos pleitos, né?
Entendi.
Na época dos
pleitos. Não mudou nada.
Na época dos pleitos a coisa ficava mais enfática. E você tem cobertura de algumas figuras interessantíssimas, né? Como o Padre Palmeira. Eu gosto de acompanhar na imprensa, né? Tem a campanha de 62, que José Pedral e Jesus Gomes disputam a prefeitura, né? E tem as tiradas ótimas do Padre Palmeira, que você pega no jornal. E o Padre Palmeira descendo ali o Rua dos Andrades, né? E alguém provocou o padre, né? Padre, o senhor está com Jesus? Não, estou com o pai dele, José. José Pedral até tinha...
Entendi.
Então você consegue... E um detalhe, por vezes, apenas uma pequena cobertura policial. Um vereador que foi espancado durante o carnaval de 64. Sei, você consegue perceber, tem o clima da cidade, é um termo muito interessante essa imprensa. Tanto na minha pesquisa, normalmente as pessoas colocam algum monitor, alguém para fazer. Eu prefiro eu mesmo fazer. Porque você tem que ter aquele timezinho ali, que pode ser relevante, que pode passar despercebido ao olhar de uma pessoa que não conheça aquele contexto histórico.
Pois é, Andir, ou seja, desde aquela época, no momento da eleição, o clima da cidade, a temperatura aumenta.
Muito, muito, muito.
O bicho pegava, Elton.
Muito, muito.
E com figuras como o Padre Palmeira, por exemplo, né?
Que dava um toque muito, muito mais jocoso, divertido, né?
Sim.
É uma figura que eu adoro acompanhar as tiradas dele. E é interessante também que aqui é sempre o ciclo, né? Você tinha os embates eleitorais, depois as recomposições. Aí a família conquistense se congratulava, os diferentes partidos se articulavam para o exercício do poder seguinte. Tem essa questão também. Quando Pedralbo se torna prefeito, e depois foi eleito Lomanto Júnior, também possivelmente governador da Bahia, o Padre Palmeira chegou a ser secretário de Educação.
Isso.
E nomeia, em nome de uma paz local, para diretor da escola normal, o cidadão comum da praça aqui, para surgir, o Orlando Leite.
Orlando Leite.
Orlando Leite como diretor da escola normal, que era um cara ligado ao DN e oposição a Pedralbo. Mas era uma forma de você recompor essas articulações, essa família conquistense. Então a coisa não muda muito o quadro.
Não.
Nas composições.
Agora, professor, o senhor sabe por que essa particularidade da Praça Orlando Leite ser chamada de Pracinha do Gil?
É simples, porque Dr. Gil tinha uma residência dele ali, na esquina, ali em frente ao Instituto Glass. É a residência dele ali, e as pessoas, a praça foi nomeada, mas não importa o nome que o Estado coloca, a prefeitura coloca. É como o povo chama, é que vai pegar. Na rua São Pedro, sabe onde é que é?
Não faço.
Ladeira da Baixa da Égua.
A ladeira da Baixa, sim, da Égua.
Pronto, não adianta. Aí, tu me botou em homenagem ao Dr. Orlando Leite, que foi o prefeito que assume após a cassação do Pedral. Mas quem morava ali, Dr. Gil. Que praça é aquela? A praça do Dr. Gil mora, que é a Praça do Gil. Pronto.
Que assim ficou. Que era uma forma também de quem era a oposição Orlando Leite.
Né? Nem botar referência
nesse Nem botar referência
nesse dele, citar. Né? Nem citar. Então não adianta você, denominar, se o povo opta por outra denominação, é aquela que fica.
Nós estamos conversando aqui na Rádio Brasil com o professor universitário, historiador Belarmino de Jesus Souza. Professor, na história tem um termo que chama bacharelismo, que é a predominância dos bacharéis na vida política e cultural de uma cidade. Em Conquista, o bacharelismo também é forte?
Ele se torna forte não só em Conquista, mas é um fenômeno no Brasil, principalmente a partir da década de 20 do século XX. Você tem durante a Primeira República o poder localmente sendo exercido por aquelas lideranças ligadas ao poder fundiário, ao poder do mundo da terra. Então não necessariamente esses cidadãos, eles tinham uma formação acadêmica, eram pessoas às vezes mais simples, mais rudes, etc. Só que essas pessoas passaram a investir na formação de seus filhos, que vão normalmente estudar os chamados cursos nobres da época, né, que era medicina e direito. E quando ele retorna, eles vão lançar mão de todo aquele mecanismo de poder antigo de seus pais, certo? Do curral eleitoral, etc. Tal, porém, com lustre, com refino, né, da sua formação acadêmica. Então, o doutor, o bacharel, o advogado ou médico passa a ter...
Engenheiro.
O que não tinha uma projeção, o médico
e o advogado.
E o advogado. O advogado, o domínio da lei, da palavra, do discurso, né? E o médico, aquele poder de você prestar um serviço humano relevante. Mas se você curou o cidadão, a família fica eternamente grata, né? Se não curou, tentou curar, você fica grata do mesmo jeito. Então você tem um poder, um apelo eleitoral muito forte, muito forte. E aqui em Conquista, talvez a primeira grande figura que será, assim, esse bacharel a exercer um poder político em Conquista foi o Régis Pacheco, que vem para debelar uma crise aqui de uma epidemia. Acaba se casando com a jovem de uma família tradicional, entra na política ao lado do Cedino Mello, etc., e se projeta. Não era apenas o político, era o médico também. Mas você também Crescência Silveira, que era opositor a ele e tal, que vão. Isso é um traço marcante da nossa política. Faz parte um pouco da cultura política.
E como é que era a sua oposição nesse período aí?
Olha,
Porque assim, a minha pergunta vai em que sentido? Hoje as pessoas se degladiam pelo WhatsApp, pelas redes sociais, etc. Naquela época era mais comedido ou mais ou menos na mesma temperatura que hoje?
Na mesma temperatura. A questão é o que muda é a mídia, né?
Sim.
A fofoca, o disse-me-disse, as maledicências, né? Podia se dar de boca em boca no meio da feira ou podia ser por meio da imprensa. Não vamos esquecer da disputa lá que levou à morte do poeta Maneca Grosso e tal. foi fruto dessas disputas. Agora, a conquista sempre entendeu. Durante o período entre eleições, havia um apaziguamento, uma recomposição. E um acirramento maior durante os pleitos. E chegando, às vezes, de fato, nessas disputas.
Professor, o senhor chamou a atenção para uma questão aqui muito interessante, que é essa documentação que o historiador precisa para continuar contando a história, né? E hoje a gente tem milhares de meios de comunicação aí, o Twitter é fortíssimo, principalmente para quem gosta de acompanhar muito a política, muito rápido, né? Outros meios muito rápidos também, uma mídia que de vez em quando se apresenta, né? Em sua maioria bem direcionada, vamos dizer assim, e o pesquisador precisa sair daquela hegemonia para procurar também, né, outras fontes de informação. Como é o desafio do historiador que está escrevendo o nosso tempo agora?
Muito grande. Muito grande, porque você tem, como você bem colocou, uma gama imensa de mídias, uma possibilidade, você tem que saber filtrar, de fato, como você vai utilizar aquilo ali. É uma outra grande vantagem é que hoje nós estamos tendo a oportunidade de contar com arquivos digitalizados. Hoje você não precisa, quando eu fui trabalhar com a conquista na Primeira República, tive que me deslocar para Salvador, ir no Arquivo Público do Estado, na Biblioteca dos Barris, etc. Hoje, com a digitalização, disponibilização de arquivos, você pode ter acesso a muito mais materiais. Hoje eu oriento estudantes do curso de História, que trabalham com imprensa ao longo do século XX, sem precisar ser de conquista, está tudo digitalizado e disponível. Portanto, você tem uma oferta muito maior, isso aumenta a responsabilidade e a capacidade de discernimento do historiador. Mas, tendo esse discernimento, facilita muito mais. Para vocês terem ideia, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, já tem digitalizado todo o material sobre Inquisição. Portanto, nossa, quando o Grace, que trabalha com Inquisição, vai trabalhar, orientar algum aluno, tem acesso a esse material diretamente lá que foi digitalizado. Portanto, as possibilidades são sempre maiores. Agora, o historiador, quem faz história do tempo presente, tem que saber sair um pouco, né? Respirar um pouco para além do calor da hora. Tanto que eu costumo dizer, como disse para o amigo Elton, né? Que eu não gosto do hortifruti. O hortifruti, eu não gosto daquele cotidiano, não gosto de ficar correndo o tempo todo. Eu gosto de deixar a poeira sentar e trabalhar posteriormente.
Até para fazer análise, né?
Exatamente.
O que está acontecendo?
Então, o calor da hora, eu deixo o calor da hora é para o jornalista, para vocês. Só eu prefiro dar uma serenada. Tanto que sobre conquista, eu escrevi até 92. Até 92. 92 para cá, eu não escrevi. Quem for escrever posteriormente, posso até dar algumas dicas, ou algum aluno poder orientar, mas não pretendo. Aí eu mudei o foco para ser trabalhar com relações internacionais, porque eu acho que era o contributo que eu poderia dar, de forma mais apropriada.
Professor, o senhor disse que escreveu sobre Vitória da Conquista até 92, e eu tenho uma pergunta que vai um pouco além aí um pouquinho. É verdade que até a eleição de Guilherme Menezes, em 1996, todos os prefeitos e intendentes de Vitória da Conquista têm relações com as primeiras famílias que fundaram a cidade?
A maioria sim, mas não todos. Certo. Não todos. De uma forma ou de outra, as pessoas acabavam criando relações. Nós não podemos, por exemplo, o Fernando Espino não era necessariamente vinculado a Edogumil Coxtense. Jardel Matos também não. Os demais tinham algum vínculo com aquilo que eu chamo de Edogumil Coxtense, as famílias mais tradicionais aqui da cidade. O que não significa que, por ser ligado às famílias tradicionais, tivesse um perfil conservador. Não se trata disso.
Entendi.
Aqui, pessoas de diferentes origens familiares em conquista assumem diferentes posicionamentos políticos, diferentes campos. Ligado ao Nacional Desenvolvimentismo, ligado a uma linha mais liberal, direita ou esquerda, as pessoas se diluem por aí. É verdade que conquista, a partir dos anos 50, com a implantação da Rio Bahia, etc., com a chegada de imigrantes de outras regiões do Nordeste, de outras regiões da Bahia, dá uma diluída nesse poder familiar. Então, outros sujeitos, outros agentes políticos se farão presentes aqui na atividade econômica e, inevitavelmente, também refletindo na política.
O Jânio quer saber qual é a relação dos coronéis com as meninas do Maga Sapo.
Diz que é Rua da Moranga.
Rua da Moranga. Repare, tem uma coisa curiosa, né? O comendador Zé escreveu uma vez Mulheres que Fizeram História e Conquista.
Isso.
Que fala das senhoras, das famílias tradicionais, né? E na época, um grupo de amigos aqui escreveu um jornalzinho chamado Denúncia Vazia. O jornalzinho anarquista durou apenas 3 números, certo? E naquela época nós fizemos uma matéria chamada Mulheres que Também Fizeram História em Conquista, para poder falar das prostitutas de conquista no começo do século XX. E não só os coronéis, os homens da safra frequentavam, tanto lá o Esmaga Sapo, o Manga Sapo, que ali subindo a rua Dom Pedro I, ali depois da, acima da 7 de setembro, né? Como também a rua da Muranga, capulado cá da Siqueira Campos. Como toda cidade existia essa situação.
A Muranga era a que hoje é a... Não, a Góis Calmon era das Flores.
Das Flores.
E a rua da Muranga, deixa eu ver qual é o nome dela hoje.
Não sei se
a
Senhazinha, parece a Senhazinha, aquele trecho, esse trecho por aqui.
É aquele trecho ali.
Esse trecho que Siqueira Campos, Senhazinha, esse trecho aqui que era uma área de prostituição. Que a cidade na época se reduzia muito ao que é hoje ali, abaixo do Poço Escuro, certo? Descendo ali o que é hoje é a Rua dos Andrades e tal, até a Praça Vitor Brito, terminava ali, e no sentido oeste, até a década de 50, se limitava, até a década de 40, se limitava ao que hoje é Reis Pacheco, tanto que ali tinha o cemitério e tal, que é mais antigo. Do lado de cá você tinha uma as ruas novas, né? Rua das Flores, que é a Góis Calmon, tinha a Nova Rua e a Rua Nova, que era essa aqui, a Cendino Melo e a Otávio Santos.
Isso.
Essa área acabava por aí. Em meio a isso, nas periferias, você tinha essa área de prostituição. Claro, com a chegada da rodovia, também surgiu a zona de prostituição lá na Rio Bahia. Da Rio Bahia. Com toda a área próxima à rodovia, rodoviária, acaba acontecendo esse fenômeno. Aqui, gente, que pergunta sobre esse tema.
E o Alex,
professor, agora era um lugar de encontro também
Mas não, agora não só. Você tinha área de prostituição, você tinha bares também. Onde hoje é o Conquistão, tinha o Bagato Preto.
Sim.
Era um espaço de convivência masculina. Você tinha a sinuca, você tinha o bar, e também nos fundos do estabelecimento você tinha também a prática da prostituição.
Porque em alguns desses locais, inclusive, eram pontos para os homens se encontrarem, conversarem sobre a cidade, sobre
também,
a política.
Também. É um espaço de convivência masculina, como toda cidade. E havia um fluxo das mulheres que trabalhavam nessa atividade. Muitas que vinham de fora, trabalhavam no Rio, em São Paulo, depois vinha trabalhar em Ilhéus, depois trabalhar em Ilhéus, vinha para Conquista. Então existia esse processo. Me parece que foi a esposa de Adilson que trabalhou com esse tema numa monografia final de curso.
Isso, no mestrado de memória sobre as...
Foi. Eu não cheguei a ler o trabalho,
cheguei a ver o trabalho, mas também não li. E o Jânio está lembrando que a Rua da Muranga era Siqueira Campos.
Siqueira Campos,
é isso mesmo. Era Siqueira Campos, a Rua da Muranga.
Esse Jânio é terrível, sabe de tudo aí.
Professor, a gente tem vendo... Claro, o senhor disse que até 92, mas claro, o senhor é um cidadão. E a gente vem vendo a cidade crescer, se desenvolver em diversas áreas nesses últimos anos. Mas, na sua opinião, como analista político, quais são os principais desafios da cidade para os próximos anos?
Olha, o grande desafio de Conquista é você manter o desenvolvimento urbano, mas mantendo essa infraestrutura urbana que foi construída nos últimos anos. Que aqui tá uma coisa interessante. É, se você pega Conquista, você não teve em Conquista o processo de favelização. Você teve áreas que foram ocupadas de forma aleatória, como Panorama, Pedrinhas, Nossa Senhora Aparecida, Santa Cruz, mas que posteriormente, parece, alguns já no governo de Guilherme e de Zé Raimundo, foram urbanizados, como é o caso de Santa Cruz, ali perto da Lagoa. No demais, você tem um fenômeno aqui, que começa com o Gidásio Cairo, lá na década de 50, você abriu loteamentos populares, e com o Olavo Ramos, lá no lado do Guarani. Esses loteamentos populares permitiam que famílias de baixa renda pudessem comprar um terreno para poder fazer a sua casa. Quando eu estava trabalhando no doutorado, eu entrevistei Murilo, e ele comentou uma coisa interessante, né, que, por um lado, esses loteamentos, eles traziam um traçado retilíneo que facilitaria a urbanização posterior. Só como naquela época, antes do plano diretor urbano que Guilherme implantou, não havia uma determinação do que o loteador tinha que oferecer, posteriormente o poder público tinha que arcar com aquele processo de urbanização.
É verdade.
A guia vindo do poder público. Mas, de qualquer forma, quando isso chegou, deu um certo ar de ordenamento na cidade. Acho que as leis que existem hoje, que normatizam os novos loteamentos, permitem esse crescimento urbano com certo ordenamento. Outra questão que me preocupa, que não é só o ordenamento, infraestrutura urbana, mas você desenvolver uma cidade com menos desigualdade. Você permita a maior inserção das pessoas. Você permita acesso ao trabalho, à educação, à saúde, ao lazer. Portanto, se voltar para as periferias. Porque administrar para o centro, administrar para a barra de classe média é muito fácil. É importante você dar uma atenção, como já foi dado no passado, aos bairros de periferia. Você criar qualidade de vida para essas pessoas. Portanto, crescer com menos desigualdade. Acho que isso se faz muito necessário.
Programa social, o que, que o senhor acha?
Exatamente, nesse sentido. Você tem que desenvolver programas de habitação popular, você desenvolver programas de cultura e lazer, você desenvolver programas de geradores de emprego, certo? E de formação profissional. Acho que são mecanismos que você contribui para a redução da desigualdade.
Para o futuro, né, professor?
Sem dúvida.
O nosso amigo Noessi Salgado...
Amigo Noessi. O homem que mais conhece o interior do município.
Não, é verdade. Não tem uma pessoa que conheça mais o interior de Conquista como Noessi.
É impressionante.
Ele disse assim, que entrevista maravilhosa com meu amigo professor Belarmino. Uma tirada que deve ser meu pai, eu acho, fez com Zequinha Leite, filho de Tunico Leite, na eleição de Pedral e Jesus, lá no Panela, hoje Campo Formoso. Ele disse, conta, né, que Zequinha, falando para eleitores, em frente ao local da sessão eleitoral, dizia, vocês, eleitores, olhem para o céu. Meu pai, Otaviano, disse que é bom olhar para o céu, porque senão tropeça em pedra. Entendeu o trocadilho, né? Abraços, bom programa, né? O Zé, que provavelmente é adversário de Pedral.
Com certeza.
Para não tropeçar em pedra.
Professor. Noessi foi uma importante liderança camponesa, né? E foi um dos fundadores da CETA dos Trabalhadores, tanto tempo local, estadual e nacional. Na época, fomos para o Congresso da CUT, financiamos a nossa viagem vendendo uma cachaça, uma cachaça Mata Pelego. Uma cachaça produzida em Cruzilhada, que era disputada no Congresso. Um frio tremendo lá em São Bernardo do Campo, na época, em 83, essa cachaça é um sucesso tremendo. A cachaça Mata Pelego.
Cachaça Mata Pelego. Falou de Novaes, né?
Zé Novaes, como
Novaes? Zé Novaes, tem que falar do Noessi também, né?
E Novaes, nós tivemos aqui na época da CUT, né? Uma liderança sindical camponesa fixada aqui em Conquista, nasceu em Alagoas, que chegou a ser secretário rural nacional da CUT e vice-presidente do Nordeste. Então, o movimento sindical e de Conquista tinha uma projeção muito grande naquele momento.
Bastante forte, né?
Bastante forte.
Professor Belarmino, para a gente terminar, o que ler para conhecer a história de Vitória da Conquista?
Eu estava comentando outro dia com Deuseste, nós temos uma produção considerável. Tem uma série chamada Memória Conquistense, que foi lançada pelo Museu Regional, que chegou a 9 volumes, que trata muito dessa história. Você tem o livro de Maria Aparecida, A Conquista do Sertão da Ressaca, Povoamento e Posse da Terra no interior da Bahia, que ela pega uma documentação árida e transforma num texto muito bom. Tem um texto de Isnara sobre a tragédia do Tamanduá. Você tem outras contribuições, algumas obras biográficas sobre o José Pedral, que foram produzidas recentemente. Você tem obras também como do jornalista, que foi representado à tarde aqui,
Jeremias Macalho.
Jeremias lançou um livro sobre o golpe. Você tem trabalho na área de geografia, como Diana Emília, que fez um trabalho muito interessante sobre a estrutura urbana da cidade. Você tem um trabalho de EISO sobre a importância da escola normal aqui para a nossa cidade. Então, muita coisa sendo produzida. Se tudo der certo no ano que vem, sairá um livro meu tratando esse período aí de 62 a 92. Ele sairá em e-book pela UESB e depois será a publicação em livro de verdade também no ano que vem. Então tem
legal.
Muita coisa sobre nossa cidade que vale a pena aí visitar. E onde encontrar isso? Você encontra na biblioteca da UESB, você encontra no Museu Regional, você encontra no Museu Pedagógico. Então tem como ter acesso a esse material.
É um material muito bacana. Tem muita coisa para estudar. Eu que não sou da área, né, Elton? Você não, você e o professor Belarmino aí.
Transita pela área. Professor, muito obrigado pela presença.
Obrigado.
É uma alegria recebê-lo aqui mais uma vez.
Obrigado, eu. Quando precisar, estou por aqui.
Pronto, obrigado, professor. Foi ótimo.
Conquista de todos, faltam 10 para 7. Já já a gente volta, vamos a um breve intervalo comercial.
Conquista de todos.